partir de agora nós vamos conversar com a Direng, ele que está aí acompanhando no dia a dia a situação da suinocultura, atuando aí na Associação Catarinense de Criadores de Suíno. Adir, inicialmente, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Fala para a gente aí como é que está aí o momento, né, nessa crise da suinocultura.
Bom, senhor Ali, muito bom dia ao senhor, bom dia a toda a equipe da Rádio Cruz de Malta, é um prazer novamente estar falando com vocês. Agora, falar de um momento bastante crítico aqui para a nossa região, que é a crise da suinocultura, principalmente para aquele produtor independente, o produtor que não é integrado. Não que a situação do produtor integrado esteja muito boa, mas ele também tem dificuldades, só que num grau menor do que os produtores independentes, principalmente aqueles que fazem o ciclo completo, ou seja, têm as matrizes e fazem a engorda dos 100 quilos. Esses estão passando por um momento bastante crítico, um momento aí que de produção está em torno de R$ 4,00 por quilo e o produtor está recebendo aí aqui na região em torno de R$ 3,20 apenas, ou seja, ele está tendo um prejuízo aí em torno de R$ 80 a R$ 100 por animal produzido. Então essa é uma situação bastante crítica e bastante preocupante. E a principal razão disso é o alto custo hoje, principalmente do milho. O milho deu uma subida aí nos últimos dias em torno de R$ 10 a R$ 12 a saca, e é o que está atrapalhando não só a suinocultura, mas também a avicultura, que também enfrenta aí sérias dificuldades, porque o custo de produção aumentou bastante, senhor Ari.
Bom, há poucos dias a imprensa divulgava aí a preocupação até das grandes cooperativas e o temor de que pudesse vir a faltar matéria-prima, o milho e o soja aí na alimentação dos animais. Vocês aí têm tido esse tipo de problema em Braço Norte?
Não, oferta até tem. O grande problema é o preço, né, como nós já falamos anteriormente. Porque hoje está muito mais viável exportar, levar para o porto, do que levar para as granjas, levar para o interior. Nós já temos um problema muito sério das nossas malhas viárias. Então, claro, o milho está no centro-oeste, ele está no Paraná, ele está no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e aí acaba tendo um custo bastante alto de frete. E como a exportação está muito boa, os grandes produtores estão vendo esse momento que é não ofertar, é não vender, acaba aí inflacionando e fazendo com que o preço suba bastante. O governo colocou milho à venda, botou 150 mil toneladas alguns dias atrás no Mato Grosso, mas houve a venda sim, mas não vendeu tudo. Quer dizer, milho tem. O problema é o custo, é o frete que está muito alto e a questão da exportação, que é mais fácil hoje, se nós olharmos a nossa malha viária no litoral, ela é um pouco melhor, então se prefere levar o milho aí para os portos do que levar para o interior do país.
Bom, nós estamos aí no momento em que está acontecendo a colheita, Adir. Isso não tem modificado a questão da oferta?
Não, não tem modificado a colheita, a grande maioria já houve. Agora o pessoal começa já a pensar em plantar a safrinha, a rede, vamos dizer assim, todo o segmento voltado aí à questão do milho. Dizem que se for para haver queda, é apenas para o mês de junho e julho. Antes disso, o milho deve ficar aí no patamar de R$ 40, R$ 42 a saca. Hoje aqui, a nossa região está até um pouco acima disso. Mas essa é o que dizem aí todas as previsões e todas as pessoas ligadas ao mercado.
Essa situação não prejudica futuramente a produção, porque muito agricultor, ele em vez de renovar o seu plantel, de atualizar o plantel, muitas vezes ele se atém, né, Adir?
A preocupação do produtor acaba aí não fazendo melhorias nas suas instalações, não acaba renovando o plantel, como você falou, e principalmente acaba aí muitos desestimulados em ficar na atividade como produtor independente, acabam se integrando, acabam indo produzir leitões. Não que não seja um bom negócio, nos últimos anos foi um bom negócio, está sendo um bom negócio. O problema preocupação que a Federação dos Criadores de Suínos tem da suinocultura ficar igual à avicultura, ou seja, ninguém mais sabe preço de soja, de milho, acabam recebendo por animal produzido, acaba virando o ciclo que virou a avicultura. A avicultura não tem mais produtor independente, existem apenas os produtores integrados que recebem por cabeça de frango produzido. Esta é a preocupação, porque sempre o que puxa preço e o que melhora a atividade, muitas vezes assim que começa a reagir, é o produtor independente.
Bom dia, Dira, aqui é Antônio, é um prazer conversar com você. Nós estamos vivendo esse momento delicado aí na questão da suinocultura e também da avicultura pela questão do preço do milho, a falta do milho aqui para a região sul de Santa Catarina. E na terça-feira desta semana, o governador Raimundo Colombo, junto com o vice Eduardo Moreira, estiveram reunidos com o presidente da Rumo AL, o Júlio Fontana, e outras lideranças e técnicos ligados ao agronegócio, para discutir a possibilidade de transportar o milho de Goiás e Mato Grosso para Santa Catarina via ferrovia. Este milho seria transportado para o Planalto Serrano, para Lages, para depois distribuir aqui para o estado de Santa Catarina. Como é que você vê esta iniciativa e a possibilidade disto se concretizar para que a gente tenha essa solução na questão do abastecimento de milho aqui em Santa Catarina?
Olha, Antônio, primeiramente, meu bom dia. Prazer estar falando com você também. Realmente, a saída seria essa, e essa é uma iniciativa e vamos dizer assim, o que nós já estamos pleiteando e o que os produtores aqui do Sul já se falam há bastante tempo em trazer o milho para resolver. O grande problema é que dessas crises que nós já enfrentávamos, nós estamos aí fazendo um levantamento da suinocultura aqui do município, e dias atrás discutimos com alguns produtores. Se você vê uma pauta de reivindicação que nós fizemos aqui na região em 96 e uma outra pauta de reivindicação que nós fizemos em 2002, ou seja, há 14 anos atrás, elas são as mesmas de hoje, que se falava já em trazer milho de uma forma mais fácil, que seria por ferrovias, de usar a carne suína nos presídios, na medicina escolar. As reivindicações, quando a crise bate a porta, são sempre as mesmas e as promessas são sempre as mesmas. A gente sabe muito bem que seria muito fácil, seria muito mais econômico. Agora há pouco, senhor Ari, o nosso problema da nossa malha viária, ela é muito precária, nós temos um problema muito sério. Hoje é em torno de R$ 18,00 para trazer uma saca de milho do centro-oeste aqui para o sul. Quer dizer, isso é um custo muito alto. O frete alto, mas a gente sabe também que não é só porque o frete está muito bom, não, é porque realmente o custo é muito alto. Então, o problema é quando é que isso vai sair do papel, né? Isso foi discutido, agora, claro, vai haver uma cobrança, agora, quando é que há o interesse realmente de fazer isso, quando é que não vai se sobrepor o interesse das fábricas de caminhões, nós temos uma série de empecilhos aí que com certeza vão travar isso. Agora, realmente seria uma saída muito fácil, uma saída economicamente falando, bem mais viável do que esse transporte aí pelas nossas rodovias. Mas temos que cobrar e oxalá nós tenhamos essa sorte que em pouco tempo, né, nós consigamos aí trazer milho do centro-oeste para cá, porque a produção continua aqui. Você vê que as grandes agroindústrias, elas estão todas com sede no centro-oeste, então produzindo leitão aqui embaixo, levando para engordar lá em cima, porque lá realmente está perto da soja e do milho, que são os dois principais aí componentes das rações.
Bom, pelo que você falou, não botei muita fé na... Ou você não bota muita fé, né, neste projeto de transportar o milho pela ferrovia. É o que eu entendi?
Eu não é que eu não boto fé, é que a gente já está nessa lida há muitos anos e a gente sabe que sempre quando a crise bate a porta, que a gente está lá reivindicando, que a gente está brigando, mas depois fica no esquecimento e as cobranças, vamos ver, está tramitando, levamos o projeto. Então isso já está há muito tempo sendo discutido, a questão da ferrovia. A questão da ferrovia no Brasil não é agora que está começando. Claro, agora tem uma particularidade que seria Canoinhas, que seria Mafra, que seria Lages, mas existe essa possibilidade? Existe. Só que isso requer investimento. Então, quando você vê um país numa situação como nós estamos atualmente. Quando você vê que está se brigando por causa da dívida, aí você sabe que isso não vai ter resultado imediato. Então, eu estou sendo pessimista. Na minha visão, estou sendo realista. Então, esse que é o problema. É uma saída, é isso. Nós precisamos urgente disso, porque nós temos uma distância muito grande. Aqui embaixo se produz suínos, aves, e lá em cima estão os grãos. Então, a topografia, tudo ajuda mais lá do que aqui. Então, na verdade, essa minha visão, realmente, eu não boto fé numa situação de solução imediata nessa questão do transporte ferroviário.
Pois é, Adir, a gente, quando você colocava há pouco, né, que é mais fácil levar para os portos do que fazer a distribuição no interior. A gente sabe que nós temos aqui, inclusive, uma das nossas empresas, de Lauro Miller, que está trabalhando no transporte direto de Goiás e do Mato Grosso aqui para Capivari e depois embarcam no porto, né? E que essa semana um navio de 45 mil toneladas está sendo carregado no porto de Imbituba, de milho e soja. Então, segundo o empresário aqui, que a gente da casa, ele disse que é uma movimentação grande. E daí a gente fica pensando, né? Está tão fácil chegar no porto, por que não se facilita, não se dá a mesma possibilidade de chegar também aos produtores? Esta é uma situação complicada, né?
Nós vivemos um país de livre comércio, né? Muitas pessoas dizem que o governo devia proibir a exportação. Na verdade, isso não é bem assim, né? Como nós somos livre comércio, não significa que pode-se taxar, pode-se fazer alguns decretos aí, mas o que nós precisamos urgentemente é de uma política agrícola é que mude essa questão, né? Nós precisamos de investimento nas nossas malhas viárias, nós precisamos de investimento em ferrovia, nós precisamos começar a ver onde está a produção de grãos, onde está a produção de suínos, para distribuir isso de uma melhor forma. Não adianta ter uma Conab que compra o estoque regulador, aí fica pagando silos, milho depositado durante 5, 6, 10 anos, muitas vezes, num depósito, e aí quando vai vender esse milho já tarde, esse milho já está estranho. Então, o que nos falta realmente é uma política agrícola que distribua isso melhor, que faça esse milho chegar ao produtor, de repente, com subsídio, ou que faça políticas de investimento que a gente consiga transformar a proteína vegetal em proteína animal. Usar o milho e a soja aqui dentro, transformar isso em carne e exportar a carne. E não exportar o milho e a soja, né, e depois tentar também exportar a carne. Então, na verdade, o que falta nesse país é uma questão de política agrícola para que a gente possa aí aprender melhor e ter uma vida um pouquinho melhor para o nosso produtor rural, que é tão sofrida.
Muito bem. A gente quer aproveitar para agradecer, então, aqui a sua atenção mais uma vez para com nossa reportagem. O senhor sempre pronto aí a nos atender quando solicitado. Obrigado por estar aí com a gente. Fique à vontade.
Nós é que agradecemos a oportunidade de dizer para o produtor que nós já enfrentamos tantas crises. Nós já tivemos, porque a suinocultura nos últimos anos, ela realmente tem sido de altos e baixos. Eu acredito realmente que quem produz alimento nesse país sempre tem esperança e sempre tem dias melhores, e com certeza, aí essas questões aí que nós tivemos agora dias atrás, o governador reduziu 100% do ICMS para quem vai mandar suínos para fora do estado, as exportações principalmente para a Rússia, que é um dos maiores compradores agora, meio de março começam a girar de novo, então com certeza aí, logo o produtor vai estar numa melhor e com certeza a suinocultura vai mudar esse quadro que está aí. Um grande abraço a todos.
Mais uma vez, obrigado aí ao Adir Oenig, ele que é o presidente da Associação de Criadores aqui da região do Vale, conversando com a gente aí direto de Braço do Norte. Problema esse, né, da suinocultura aí, que é muito preocupante. Nós em Lauro Miller aí temos um número significativo também de matrizes. Não são muitos, não é grande o número de produtores, mas sim o número de matrizes que cada produtor tem. E a preocupação é geral com relação à crise do milho e da soja.